Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur do Parshat HaShavua, Parshat Pinchas. Em nosso Parshá, aprendemos a forma como Eretz Israel, a Terra Santa, foi dividida. E aprendemos que Hashem falou a Moshe Rabbeinu dizendo, entre essas pessoas, tu dividirás a terra como herança segundo o número de nomes registrados. Para o grupo maior, tu darás uma herança maior, enquanto ao grupo menor, tu darás uma herança menor. A cada um assim será dada sua propriedade hereditária de acordo com sua contagem. Contudo, a propriedade hereditária será concedida às famílias paternas através de um sistema de sorteio. Isto é, como a terra será dividida. Se um grupo é grande ou pequeno, sua propriedade hereditária será dividida por um sistema de sorteio. Ou seja, em outras palavras, para a tribo que tinha maior população, deram uma parte maior. E no mesmo tempo, aproveitaram um sistema chamado Goral Sorteio. Conforme encontramos a explicação no Talmud, Eleazar, o sacerdote, estava vestido com o Urim e Tumim, e ele dizia através do Espírito Sagrado de profecia, se a tribo tal subir da urna, certamente tal área subirá com ela. E as tribos estavam escritas em 12 bilhetes, e 12 fronteiras em 12 bilhetes e estavam misturadas na urna. E o líder colocava sua mão dentro dela e tomava 2 bilhetes, pegava 1 bilhete com o nome de sua tribo, e o bilhete da fronteira especificado a ele, e o próprio sorteio chamava e dizia, eu sou o sorteio que subiu para tal fronteira, para tal tribo. Há certas opiniões que explicam o assunto, que a terra era originalmente dividida em 12 partes iguais para o sorteio, então cada porção era aumentada ou diminuída, dependendo da população da tribo. E em soma, podemos dizer que eles fizeram uso tanto de uma divisão baseada sobre uma logística chamada Tam Vesecho, seguindo a regra Larav Tarbe, para um tribo, uma população maior, ganharam uma terra maior. Ou, em soma, podemos dizer que para dividir a terra, eles aplicaram não somente uma divisão baseada sobre a logística, que um tribo que teve uma população maior ganhou uma parte maior. E uma tribo que teve uma população menor ganhou uma porção menor. Aplicaram a logística. Além disso aqui, também fizeram uso de um goral, de um sorteio. Juntando com um terceiro conceito que é chamado Yerushat Haaretz, que os Bnei Israel que entraram na Terra Santa eram herdeiros. Yerushá significa uma herança. Entendemos que a forma que eles se ligaram com Eretz Israel, com a Terra Santa, era através de três maneiras. Chalukah al pi tam vesecho, uma divisão baseada sobre uma logística que nós vimos antes, um tribo maior, uma parte maior, um tribo menor, uma parte menor. E também uma chalukah, uma divisão baseada sobre goral, sobre um sorteio. E por fim também, ganharam a Terra Santa como herdeiros, como Yorshim, Yerusha, que é uma herança. Na contagem dos mitzvot, que encontramos no Rambam do Maimonides, percebemos que a última mitzvah ase, preceito positivo, é ladun bedinei nachalot, é para julgar sobre assuntos de herança. E o Rambam traz o versículo do nosso parshá, ish ki yamut u ben en lo. Então, se uma pessoa morrer e ele não tem descendentes, está escrito, aliás, não tem descendentes homens, está escrito em nosso parshá como que tem que efetuar a divisão da herança. A última mitzvah, o Rambam escolhe a mitzvah de Nachalot, ladun bedinei Nachalot, como julgar leis referentes à herança. É conhecido que a ordem no Rambam no Maimonides é bem meticuloso. Podemos disso aprender que o fato que o Rambam escolheu a mitzvah tase, a última mitzvah tase, a última mitzvah positiva, com a mitzvah do Nachalot da herança, que justo esta mitzvah é o término e a conclusão de todas as mitzvot. E por isso ela foi escolhida como a última mitzvah. Através do Nachalot herança, se termina e conclui todos os mitzvot. Ou seja, o grupo dos 248 mitzvot ase, preceitos positivos, é terminado e é concluído com mitzvah do Nachalot, mitzvah do herança. Da mesma maneira como a primeira mitzvah no Rambam, é leidá shiyesh sham eloka, para todo mundo, saber e conhecer que existe Deus, conforme está escrito, Anochi Hashem Elokecho, eu sou teu Deus. É óbvio que isso é a primeira mitzvah, que é a mitzvah básica e de fato que dá origem e sequência para todas as outras mitzvot. Seguindo a própria linguagem do Rambam, que ele diz que a mitzvah de acreditar em Hashem, ela é Yesod HaYesodot Vamud HaChochmot. Ela é a base de todas as bases e o pilar de toda e qualquer sabedoria é para saber e conhecer que existe Deus, que através dele tudo em nosso mundo existe e depende. E por isso o Rambam escolheu o primeiro mitzvah, Anochi Hashem Elokecha, que é emunat Hashem, acreditar em Hashem. Assim também, quando o Rambam escolheu o último mitzvah, que é ladun bedinei nachalot, que é para bedin, o tribunal rabínico, julgar como que tem que ser a divisão da herança, isso aqui é de propósito e tem grande ensino para todos nós. À primeira vista, poderia tentar explicar o assunto, que Nachalot herança, sendo que isso acontece pós-vida, após o término da vida da pessoa, faz sentido para ela ser considerada a última mitzvah. E por isso o Rambam, seguindo a cronologia dos eventos que acompanham uma pessoa durante o decorrer da sua vida, após sua vida, após vida, vem o mitzvah do Nachalot, como que tem que ser efetuado a divisão da sua herança. Mas, obviamente, que ainda a pergunta não está bem respondida, porque existem também várias outras mitzvot que lhes pertencem após vida. Ou seja, por exemplo, as leis de sepultamento. E todas as leis, como que nós devemos respeitar o corpo humano, mesmo após morte. E por que que o Rambam justo escolheu o mitzvah do Nachalá, mitzvah do herança? Além disso aqui, quando olhamos qual que de fato é o mitzvah do Nachalá da herança, percebe-se que isso jamais que é uma mitzvah que cabe ao próprio pessoa. O Rambam deixa claro que isso aqui é uma mitzvah sobre o Bedin, tribunal rabínico, que eles devem julgar sobre as leis do Nachalot de Eretz. Ou seja, o Bedin, o tribunal rabínico, eles devem organizar a divisão da herança para os herdeiros vivos. Para aqueles herdeiros vivos, qual parte que cada um merece e deve ganhar, isso cabe a Bedin, a um tribunal rabínico, para dividir. E volto à pergunta, porque justo esse mitzvah foi escolhido para ser a última mitzvah, não uma mitzvah que cabe à pessoa, cabe ao Bedin. Também o versículo que o Rambam trouxe, Shenemar, como está escrito, Ish ki yamut, uma pessoa que morreu e não tem filho, também não tem muito a ver com o conteúdo da mitzvah do Nachalot de Eretz. É o contrário. O versículo Ish ki yamut, o ben en lo, uma pessoa que, após de morrer, que não tem um descendente homem, é uma mitzvah diferente. A Torá nos ensina, nosso parshá, como que tem que haver, como que tem que, de fato, ser dividido sua herança. Mas a mitzvah do Nachalot, de dividir a herança, é em todos os casos. Podemos logo perceber que o motivo que o Maimônides termina o contagem dos mitzvot com a mitzvah de julgar no Dinei Nachalot, nas leis da herança, segue a ordem também do Shisha Sidrei Mishnah, dos seis setores do Mishnayot. A última Mishnah termina a ti da Kadosh Baruch, futuramente Deus herderá para cada tzadik. Futuramente Deus fará herdar para cada tzadik e tzadik 310 mundos. E o Mishnah traz o versículo Lehanchil Ohava Yesh. Deus diz, eu vou fazer herdar meus amados Yesh. Yesh é o valor numérico de 310. E por que que o Mishnah termina justo com esse conceito que os tzadikim vão herdar 310 mundos? Porque o Mishnah está nos deixando claro qual que é a recompensa de todo o serviço de Torá e Mitzvot que uma pessoa cumpre durante o decorrer de sua vida. Por isso o Mishnah fala Lehanchil, que isso será uma herança. Porque aquela recompensa que recebemos no término de servir a Hashem, através do estudo da Torá e cumprimento dos Mitzvot, é o mesmo conceito do Lehanchil, do herdar. Por isso o Rambam, quando ele termina a contagem de todos os 248 mitzvot positivos, ele também termina com o conceito do Nachalot herança, que herança é de fato o que demonstra a recompensa, a verdadeira recompensa e remuneração que vamos todos receber como resultado do nosso estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Conforme dito antes, a ligação do Eretz Israel da Terra Santa com os Bnei Israel se expressa em três maneiras. Yerusha, herança. Também Chalukha al Pitam Vasech, uma divisão baseada sobre a logística e proporcionalidade. E também uma Chalukha, uma divisão baseada sobre o Goral, sobre o sorteio. Qual que era o motivo que era necessário? Três assuntos e três maneiras tão diferentes. Herança, uma logística e um sorteio. Isso segue uma ideia muito importante para todos nós saber. O motivo que os Bnei Israel receberam a Terra Santa como herança não era apenas que ganharam uma terra. Eretz Israel, a Terra Santa, é chamada Nachalat Hashem, é a terra do Deus, é uma herança do Hashem. תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ואחרית עד אחרית שנה. Sempre os olhos do Deus estão investidos na terra, desde o início do ano até o término do ano. Por isso, a forma que os Bnei Israel receberam a Terra Santa segue o mesmo conceito que os Bnei Israel também são Nachalat Hashem, são uma herança do Deus. Por isso, encontramos que Amar HaKadosh Baruch Hu, falou Deus, Yavou Israel, vão chegar o povo de Israel, Sheba'u Lechelki, que eles fazem parte da minha porção. E eles vão herdar a terra que também faz parte da minha porção. Por isso, o fato e a maneira como os Bnei Israel ganharam a Terra Santa, isso também expressa a ligação que o povo de Israel tem com Deus. E por isso, da mesma maneira que nós encontramos que nossa ligação com Hashem, a ligação do Bnei Israel com Hashem é através das três maneiras, Chelek, Goral e Yerusha, uma porção e sorteio e uma herança. Da mesma maneira, quando nós ganhamos Eretz Israel, quando ganhamos a Terra Santa, também ganhamos ela através das três maneiras, Chelek, Goral e Yerusha. Uma divisão logística, sorteio e também numa forma de uma herança. Diariamente falamos em nossa reza, Ashrinu matov chelkenu, uma naim goraleinu, uma yafa yerushatenu. Afortunados somos nós. Quão boa é nossa porção. Quão agradável é nosso goral, nosso sorteio. E como que é bela nossa herança. Yerusha. Agradecemos a Hashem para ser o chelik dele, a porção dele, o sorteio dele e a Yerusha é a herança. Seguindo a ordem, chelkeinu, goraleinu e Yerushateinu, percebemos que Yerushateinu, a herança, é o mais elevado. O chelik, uma parte, uma porção logística, ela é do menor valor. E o goral, o sorteio é entre Chelek e Yerusha. Ou seja, o mais baixo, o inferior, é o Chelek, é ser uma porção baseada sobre as bases logísticas e proporcionalidade. Acima do Chelek vem goral, que é sorteio, e mais elevado ainda a Yerusha é que é uma herança. E logo devemos entender qual que é a diferença entre Chelek, Goral e Yerusha. Uma porção, sorteio e uma herança. E para ilustrar o conceito, vamos trazer vários exemplos e avaliar os exemplos e para ilustrar melhor a diferença que existe entre Chelek e Goral, entre uma porção e sorteio, vamos avaliar isso aqui através de vários exemplos. Existe uma diferença entre Mecher e Mataná, entre uma venda e presente. Mecher é uma venda, vender algo, depende sobre o preço e pagamento. Quando o preço convém, o item será vendido. Ou seja, a relação que existe entre vendedor e comprador é uma relação de igualdade. Entrega o dinheiro e outro entrega o objeto. Ao receber o dinheiro, o vendedor entrega o objeto fazendo uma certa troca. Ele recebeu o dinheiro e, como consequência, ele vendeu o item. Diferente é presente. Quando alguém dá uma mataná, o mataná, presente, depende somente sobre a boa vontade daquele que está dando o presente, jamais que ele está recebendo algo em troca. Quando foi despertado sentimentos de benevolência e bondade, o doador e contribuinte decidiu que ele está querendo dar um presente. Ele está dando. Dar significa não receber nada em troca. Ou seja, mecher, vender, venda e compra é uma troca. Enquanto mataná, um presente, é one way. Vem somente do lado do doador, do contribuinte. Assim também em nossa ligação com Hashem, existe aquele que nós chamamos Har HaMitzvot, a recompensa das mitzvot. Isso vem de uma forma que o Hassidut chama Itaruta Diletata, um despertar que vem de baixo, que vem de nosso lado, e como uma resposta, como uma remuneração e recompensa para nossos mitzvot, ganhamos Schar, recompensa. Existe uma outra forma que é chamada Itaruta de Leila, um despertar que vem somente do lado da Hashem, que é uma influência que nós recebemos somente pelo Chesed Chinam da Hashem, pela bondade gratuita do Deus. Mas com tudo que nós vimos sobre Mataná, sobre um presente, nós conhecemos o dito de Talmud, e lav de avid lei naiche le nafsh, la yahiv lei matant. Isso significa, se o doador, se o contribuinte não ia receber nenhuma mensagem do lado daquele que está recebendo, nenhum agrado dele, jamais que ele ia dar para ele um presente. Um presente, de uma certa forma, também resulta de algum trabalho feito do mecabel daquele que está recebendo. Obviamente, não de uma maneira de troca de favores, mas algum desperto houve, por uma volta, algum despertar houve do lado do recipiente. Ele, com certeza, contribuiu, de uma certa forma, para despertar uma vontade do doador para querer dar um presente para ele. O fato que o outro está querendo dar um presente para ele significa que ele merece de uma certa forma. Há uma forma mais elevada de receber, que isso significa goral, sorteio. O que é um sorteio? Quando nós efetuamos um sorteio para nos ajudar numa escolha de um caminho, quando somos em dúvida qual caminho ou qual maneira nós devemos adotar, e nós aproveitamos um sorteio para nos ajudar, não é o sorteio que nós falamos, Manaim Goraleinu, como que é belo nosso sorteio. Goral significa, sorteio significa nossa ligação com Hashem, pelo fato que Bachar Banu Mikol Ha'amim, ele nos escolheu entre todos os povos. Bechira, o livre arbítrio da Hashem, de nos escolheu. A palavra do Bechira, escolhe, significa que não foi aplicado nenhum tam vechesbon, nenhuma logística e motivo. Ou seja, não foi escolhido A ou B, levando em consideração quais que são as virtudes e a grandeza de A ou B. Quando se leva em consideração virtudes e vantagens, não precisa escolher. Não tem mais motivo de fazer uma escolha. Existe um motivo por que a decisão foi feita. A decisão foi feita baseada sobre uma logística. Quando em Hassidut falamos a palavra Bechirá, escolhe, Bechirá Chofshit, livre-arbítrio, significa que não houve motivo e logística suficiente, ou, de uma certa forma, não houve logística nenhuma para poder apoiar a escolha feita, e foi usado, e foi utilizado בחירה על ידי הגורל, או באסכולה, כי טרנסנדיה לוגיקה, כי סתה ליגדו כמו אינטימה דה אלמה. אי קומיסו אינטנדמוס וברסיקלונו משלה, בחק יוטל את הגורל. אי פוריסו תאסקריטונו משלה, נו פרוברביוס, בחק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו. Assorti e lançada no colo. E conforme a explicação dos comentários, pessoas que fazem um sorteio, eles colocam os bilhetes no colo. Mas o versículo termina o Me Hashem Kol Mishpato. Quando tem um sorteio, sua total decisão é do Senhor do Hashem. Um sorteio vem do lado da Hashem, Hashem como é que ele transcende a logística e a proporcionalidade. Ou seja, em nossa ligação com Hashem, existem por enquanto três categorias, ou três etapas. Existe aquele que nós chamamos Chelek. Chelek é uma ligação que tem uma certa logística. Schar ha-mitzvot, a recompensa das mitzvot. As influências e a recompensa que nós recebemos como resultado de nosso avodá, de nosso serviço a Hashem, de uma maneira que nós chamamos de taruta deletato, despertar que vem de baixo. Isso é um chelek. Há influências que nós recebemos da Hashem de uma maneira do mataná de um presente. Mais elevado ainda é um goral, nossa ligação com Hashem, de uma maneira de sorteio, que nós fomos escolhidos através do Bechirá, que Deus nos escolhe de uma forma que Ele nos liga com nós, de uma maneira que transcende lógica ou motivo. É somente por causa do Retzon HaBocher, Deus decidiu que Ele tem uma vontade de nos escolher. Jamais que isso pode ser baseado sobre nenhum ser, nenhum motivo. Ou seja, não está baseado sobre nossa grandeza e nossas virtudes. E também não está baseado sobre nosso avodá na forma que nós servimos a Hashem. É uma maneira bem mais íntima e profunda. Depende somente do retzon HaBocher, da vontade de Hashem que Ele nos escolheu. Ou em outras palavras, o que nós temos em comum entre Bechirá, ou escolha de Hashem, e um goral, e um sorteio, que tanto um como o outro significa uma ligação que transcende motivo e logística. O goral sorteio jamais que está baseado sobre uma logística. O Bechirá de Hashem em nós, o escolha de Hashem no povo de Israel, também transcende qualquer logística, qualquer motivo e razão. E mais ainda, não somente que Helkeinu, nossa porção, simboliza o avodado Bnei Israel, o serviço dos Yehudim para Hashem, mas nosso próprio Metziut, nosso próprio ser e existência, que isso vem de uma Neshama do Yehudi, da alma do Yehudi, que ele é tão especial pelo fato que ele é chamado Chelek Hashem, é uma porção de Deus. Ou seja, em outras palavras, o conceito do Helkeinu, que nós somos o Helek da Hashem, não significa somente que nosso avodá, que nossa maneira de servir a Hashem tem uma certa relevância e nós recebemos a recompensa como um pagamento, como uma remuneração resultando de nosso avodá, mas nosso próprio Metziut, ou existência, ou ser do Yehudi, é chamado um Helek. É uma porção do Deus. Chelek Hashem Amo. Uma porção do Deus é seu povo. Ou nas palavras do Tanya, Venefesh Hashenit Beisrael. E a segunda alma que existe no povo de Israel, ela é um Chelek Eloka. Ela é uma parte do Deus. Assim diz o Tanya. Ou seja, não somente que a forma que nós servimos a Hashem, utilizamos o conceito do chelek, uma porção, mas também nosso neshama é um chelek, é uma porção do Deus. mas com toda grandeza que existe nas palavras Chelek Elokam, a porção de Deus, ainda o goral, o sorteio, é mais elevado. O que que significa um Chelek, uma porção? Diz o Balatanya, nós somos perante Hashem, kinei banim atem l'Hashem Elokechem, somos filhos para Hashem. E da mesma maneira como o Ben Kipshutó, como o filho, ele faz parte de seu pai. Ele é um chelik, ele é uma parte de seu pai. Assim também, nós somos um chelik eloká, nós somos uma parte do Deus. Mas quando falamos goraleno, bacharba, nós fomos escolhidos. Isso é algo bem mais elevado, porque com toda grandeza que existe entre a interligação do Ben e Av, filho e pai, afinal das contas, o filho é uma entidade independente. Ele é uma entidade em si, que está ligada com seu pai, sabendo que ele vem do pai dele, ele se deriva do pai dele. Quando falamos que ele é uma parte do pai dele, significa que o pai é uma cor, é a fonte do filho. De tal forma que o filho é uma extensão do pai. Uma extensão intrinsecamente ligada com a essência do pai. Mas mesmo assim, é uma entidade independente. Quando falamos goraleno, bachar banu, que nós fomos escolhidos pelo Hashem, aqui já não está se tratando mais sobre nosso metziut, sobre nossa existência. Porque independente, a forma e a maneira que nós vamos explicar nossa grandeza, ela ainda continua sendo uma grandeza limitada. Porque nós somos limitados, e quando falamos sobre nossa grandeza, por mais que essa grandeza será exaltada e elevada, ela continua sendo nossa grandeza. Diferente quando falamos que Hashem nos escolheu. Isso vem totalmente do lado da Hashem. É uma ligação que depende somente do bocher daquele que nos escolheu. E não existe uma participação nenhuma do nosso lado. Aquela ligação, ela segue as medidas, se nós podemos dizer, do próprio Hashem. E Hashem não tem medidas. Por isso é uma ligação que transcende qualquer limitação, definição ou medida. Deus nos escolheu, em outras palavras significa, Deus se ligou conosco de uma maneira que transcende e ultrapassa qualquer definição, limitação ou entendimento. Uma ligação que vem somente do lado da Hashem, respeitando somente sua vontade. E com isso entendemos agora o versículo que diz que Atam Kadosh Atah Lashem Elokech. Vocês são um povo sagrado para Deus. Depois está escrito Ubecha Bachar Hashem. Em você, Deus fez sua escolha. Diz o Rash, que Am Kadosh Atah, vocês já são um povo sagrado. Vocês possuem Kedushat Atzmecha Mavotech. Vocês possuem a santidade que vem de nossos antepassados Avraham, Yitzhak e Yaakov. Mas além disso, continua o versículo, Veod, e mais ainda, Ubecha Bachar Hashem. Mais ainda, foi em vocês que Deus fez sua escolha. O fato que vocês são um povo santo, Banim Atem Lashem Elokeichem, vocês são todos filhos para Hashem, isso significa que do Shat Atzmecha, isso é uma santidade que vem de vocês. Uma santidade que vem de baixo para cima, que vem um despertar do baixo, que do Shat Atzmecha. Mas existe uma santidade, existe uma ligação com Hashem, que é Od Ubecha Bachar Hashem. Deus escolheu vocês. E quando se fala que Deus nos escolheu, significa que não existe nada mais elevado dessa ligação. Uma ligação que vem do lado da Hashem, obviamente, é uma ligação que transcende qualquer lógica e definição. Mas com toda grandeza que nós vimos agora o que, que significa ser ligado com Hashem através de uma maneira chamada Goral Sorteio. Que isso simboliza e significa o Bechirá de Hashem, o escolha de Hashem no povo de Israel. Quando falamos que nós somos Yorshim herdeiros, isso é algo que é mais elevado ainda. Porque quando nós falamos Goral, sorteio, apesar que sorteio é algo que transcende logística e proporcionalidade. Mas mesmo assim, o Goral é uma forma do Hakna'a, de contribuir, de influenciar. Só que a influência não está baseada sobre a logística, é baseada sobre assuntos mais íntimos relacionados com a vontade íntima da Hashem de nós escolher. Mas mesmo assim, está se tratando aqui de uma hashpa'a, de uma influência. O motivo da influência vem por causa do bchira, por causa de uma escolha. Escolha é algo muito profundo, muito elevado. Mas por causa daquela ligação tão elevada e profunda, como a consequência, vem uma hashpa'a, vem uma influência. Uma influência que vem de uma entidade para outra. Que vem daquele que fez o goral, que fez a escolha para aquele que vai se beneficiar do goral do sorteio ou da bchira da escolha que foi feita. Diferente é o conceito de Yerushá do merdeiro. Nós sabemos que o Yoresh, ele é Omed Bemakom Hamorish. Ele substitui o Morish. Morish é aquele que está dando a herança, que está deixando aquela herança. Um Yoresh, um herdeiro, ele não é considerado uma entidade diferente que está recebendo o patrimônio do Morish, daquele que deixou aquela herança. Mas seguindo as palavras do versículo, Tachat avotecha yiyubanech, que os filhos substituem os pais. O Yoresh, o herdeiro, ele entra no lugar do Morish, daquele que deixou aquele herança. E sendo que ele substitui, ele entrou no lugar dele, como a consequência, ele ganhou a herança. Ou seja, o motivo de ganhar uma herança não é uma forma de recebimento, é de entrar e ocupar o lugar daquele que deixou a herança, e sendo que ele ocupou aquele lugar, o patrimônio passa a ele. E com isso podemos concluir que há uma grande diferença entre Yerushá, herança, e Mecher e Mataná, venda e presente. Ou seja, quando se aplica uma Mechirá, uma venda, quando se doa um presente, ou quando se aplica um Goral, um sorteio, todas são maneiras do Netiná e Hashpa'a, de contribuir, dar e influenciar. Não está se tratando de uma pessoa quando ele está para si só. Está se falando de uma pessoa quando já está numa fase do raspar, de influenciar, contribuir, apoiar e ajudar. A diferença entre eles é somente no motivo, no sibá. Qual que é a razão do raspar, a razão da influência? Quando se fala uma venda, a razão e o motivo daquela influência é o dinheiro que o loqueiach, que o comprador está entregando. Quando se fala numa mataná, num presente, é a vontade do doador. Quando se fala num goral, depende somente do sorteio, depende somente da escolha do doador, que ele decidiu, acima de qualquer razão e logística, de tomar alguma atitude. Ou seja, que no goral, o motivo de aplicar o goral, o motivo de fato de aproveitar o sistema do sorteio depende somente da vontade daquele que está a fim de entregar e contribuir. Totalmente diferente no Yerushá, numa herança. Aqui não está se tratando sobre níveis do raspado de influência, de querer influenciar ou passar algo de uma pessoa para outra. Aqui já é uma forma que o Yoresh, que é o herdeiro, ele entra no lugar do Moriz, daquele que está deixando aquela herança. Ele substituiu a pessoa e substituindo, por exemplo, o pai, ele ganha a herança. Quando aplicamos os conceitos em nossa relação para Hashem, isso significa o seguinte: Chelkeinu, Chelek simboliza nossa ligação com Hashem após Hashem ter efetuado tzimtzumim, contrações e condensações, de tal maneira que nosso avodá, nosso serviço ou nossas virtudes tem uma certa relevância. Deus se abaixou, se contraiu, de tal forma que nós ganhamos uma importância. Perante Hashem está escrito, Gamben ve'ach enlo. Deus não tem filho e não tem um irmão. O fato de nós ser chamados banim filhos, isso é somente após de Deus já tem se contraído e condensado para poder ser chamado Av Pai. Em seguida, nós nos tornamos filhos para Hashem, banim filhos. Ou seja, Chelek demonstra nossa ligação com Hashem após que Deus permite ser chamados banim filhos. Nós somos filhos após que Deus preparou um ambiente, se nós podemos dizer, para ele ser chamado Av, Pai e nós filhos. Obviamente, após de muitos simtsumim, contrações e condensações. Ou seja, segundo aquele que nós sabemos, através do estudo de Kabbalah e Chassidus, existe simtsumim, existe condensações e contrações, sem fim e sem limite, para Hashem se relacionar com o nosso mundo. E certos aspectos e certos conceitos somente podem ser aplicados após de entender que houve condensações da Hashem para poder de fato se relacionar conosco e para dar para nós uma certa importância e relevância. Quando falamos goral, sorteio ou escolhe ou bechira, isso significa Hashem, quando ele se encontra, Deus, quando ele se encontra acima dos simtsumim, acima das condensações e contrações, aonde que a ligação nossa com Hashem não tem nada a ver com nosso metziut, com nossa existência. Porque nós, de fato, continuamos a ser irrelevantes e sem importância e virtude nenhuma. É somente dependente do Bechirá, do Akadosh Baruch Hu, na escolha do Deus. Ou, em outras palavras, nossa importância na Hashem, no nível do Goral e Bechirá, sorteio e escolha, não depende em nós, depende nele. Não depende de nós, mas depende dele. E quando depende dele, ganhamos uma importância bem a mais do que poderia ser pelo fato de nós nos considerar relevante ou importante. Ou seja, em outras palavras, quando usamos o termo Hashem, quando está acima dos tzimtzumim, acima das contrações, onde que nós somos irrelevantes, isso significa que nosso serviço a Hashem é irrelevante do nosso lado. Nós somos tão pequenos e tão diminutos que a importância nossa não vem do nosso lado, vem pro lado do Hashem. Porque Hashem nos atribui importância. Obviamente, é uma importância bem maior. Mas existe uma forma mais elevada ainda, que nós somos ligados com Hashem como herdeiros. E nesse nível de Yerushá, nós e Deus somos Israel e Kutchebricho Kulochat, somos totalmente unidos com Hashem. Nossa ligação com Hashem é tão elevada e é tão importante, de tal forma que a Kulochat é totalmente unido, com uma unidade, com uma unicidade perfeita. De tal forma que nós somos denominados Yorshim, Yerushá, herdeiros. ומהדרו, אלי אנטרה במקום המוריש, אלי תתון נידו כמו מוריש, כליסו אומה אנטידדי סו. Na realidade, os três conceitos do Helek, Goral e Yerusha, eles de fato simbolizam as três épocas gerais do nosso povo de Israel. Antes do Matan Torah, antes do recebimento da Torah, após o recebimento da Torah, quando nós dedicamos com o cumprimento de Torah e Mitzvot, e latid lavon na vinda da Mashiach, quando vai ser a época de recompensa e remuneração, a época da construção do terceiro Bet HaMikdash. Também antes do recebimento da Torá, o povo de Israel eram denominados Banim, filhos para Hashem. Hashem já chamou nosso povo Bni Bechori Israel, meu filho primogênito Israel. Também antes do recebimento da Torá, era evidente e revelado a grandeza e a singularidade de nosso povo perante os outros povos, e justo pelo esse motivo que eles saíram do Egito. Mas a grandeza dele, a grandeza do nosso povo, era bem limitado e bem baseado sobre nosso metziut, sobre nossa existência, sobre nosso ser e nossa especialidade. Vem do lado nosso. Quando recebemos a Torá, foi revelado o conceito do Banu Bacharta Mikol Am Velashon. Nós fomos escolhidos entre todos os povos e línguas. Deus nos escolheu. E por isso Deus nos deu a Torá e Mitzvot. E a Torá e Mitzvot que conseguimos receber através do Matan Torá, são Torá e Mitzvot de um nível e grau totalmente diferente do que antes de receber a Torá. Natan lanu et Torato. Deus nos deu sua Torá. E por isso ganhamos uma força ilimitada e que nós conseguimos se ligar com Hashem bem acima da nossa singularidade e bem acima das nossas medidas. Mas após o término do cumprimento do Torá e Mitzvot, será revelado em nós aquele que é o mais importante e mais elevado que existe em nosso povo. Ma yafa Yerushatenu, como que o belo nossa herança. Herança significa, será revelado o fato que nós e Deus somos unidos com a unicidade perfeita de tal forma que Israel e Kutchebrichu Kuluchad, o povo de Israel e Deus, são totalmente um e único. E com isso entendemos por que os Mishnayot, os seis setores da Mishnah termina com aquele que nós vimos antes, que futuramente Deus faça herdar para todos os Sadikim 310 mundos. Explica o Rambam que a palavra Yesh significa metziut hatmidit asher ein la tachlit. A palavra Yesh, existência, simboliza a verdadeira existência de Hashem, que ele não tem definição e limite. Isso é Yesh. O verdadeiro Yesh, a verdadeira existência, significa o fato que o Yehudi será unido como Yesh Amiti com o próprio Hashem. Isso será através do lehanchil, de herdar. O conceito de herdar é o conceito de se ligar com a essência da Hashem, com Yesh Amiti, com a verdadeira existência. Agora entendemos por que o Maimonides, a terminar o contágio dos mitzvot, escolheu justo a mitzvah do nachalot, de visão e distribuição de herança. Ele traz o versículo Ish ki yamut, o homem após de morrer, o ben em lo, ele não tem filho. Agora podemos entender por que o Rambam escolheu a mitzvah do nachalat, distribuição de herança, e traz o versículo Ish ki yamut o ben em lo. Quando acontecer que o homem que não tem filhos, que não tem filho homem, morrerá. Quando acontecer que uma certa pessoa que não tem filhos homem, e vamos precisar distribuir a herança dele. Isso foi justo o versículo escolhido pelo Rambam para demonstrar o conceito da herança. Seguindo aquilo que nós vimos antes, que chelkeinu e goraleinu, chelik e goral, ele significa e simboliza o nível da Hashem, como que ele de fato se contraiu para ser nosso pai, ou para nos influenciar através de um goral do Bechirá de Escolhe. Existe algo que é maior ainda, que é Yerushá, que é herança. Por isso se fala o Ben En Lo. Está num nível que nós não somos mais filhos. Por que que nós somos mais filhos? Porque o filho é pouco ainda. Há uma ligação entre nós e Hashem que transcende mesmo o conceito de ligar pai e filho, filho e pai. O Ben Enlo, nós somos ligados com a essência da Hashem, somos enraizados na essência da Hashem que transcende qualquer logística, que é o Chelik, transcende qualquer ligação, até a ligação do Goral de um sorteio, a ligação do Bechirá de Escolher, não precisa mais escolher em nós. Nós e Deus somos unidos que nem escolher mais é necessário. Somos unidos com Hashem. Unidos de uma maneira que transcende qualquer lógica, qualquer definição. E essa ligação será revelada na vinda de Mashiach logo em breve em nossos dias. Hazak u Baruch.